Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Eu sou Gabriel Marinho, para quem conhece e para quem não conhece. Eu sou o CEO da Mondé, que é o selo, editora e agência que produz esse podcast aqui. E hoje a gente vai estar recebendo Letícia Nunes, grande figura do mercado musical, do mercado do podcast, uma comunicadora, pessoa incrível. E aí, Lê Nunes, tudo bem?
E aí, nem tão grande assim, é 1,60m de pessoa, mas estamos aí. Bom estar aqui, obrigada, Gabi, por chamar. E eu tô aí, né, no mercado do entretenimento há um tempinho. Já estagiei na Som Livre, já trabalhei na Sony Music. E a gente sabe que esse mundo é muito pequeno, todo mundo se acha, todo mundo se encontra em algum momento. E agora eu tô na Globo, responsável por fazer podcast. No caso, de várias formas, né? Enfim.
Que massa, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre cultura pop, não é isso?
Falar sobre cultura pop, que é hoje em dia tudo que eu consumo, praticamente. Já passei aí por várias fases da minha vida, né? Já ouvi muito rock, já ouvi rap um pouco na minha adolescência e tal, mas... Como uma pessoa de fases, eu estou no pop há um tempo já. E me adentrando cada vez mais nesse assunto, que tem muito o que falar sobre isso.
Massa. Especialista, por sinal, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Massa. E partindo disso, da questão da cultura pop, né? Já venho com a provocação, na verdade. Eu vi um comentário seu, né, uma postagem, sobre a apresentação da Miley Cyrus, que você comentou, né? Ela fez um medley, né? De alguns hits pop e tudo mais. E eu vi que você comentando que não tinham músicas de artistas pretos dentro dessa seleção, né? Desse medley e tudo mais. E eu fiquei muito impactado por esse comentário, assim. Justamente por você ser uma especialista mesmo da cultura pop, acompanha o seu trabalho. E eu, tipo, fui impactado. Vi essa postagem e falei, caramba. Então, acho que sobre isso, o que você tem a dizer? Porque vejo também seu trabalho, né, com o Copop Podcast, tudo que você comenta. Não só isso, tudo que você faz, questão de recomendação de música, os lançamentos da lei, etc. E sobre essa questão da cultura pop e a relação com as pessoas pretas, né? O que você teria para comentar sobre isso?
Cara, a cultura pop é basicamente mainstream, né? Tudo que chega a um nível de conhecimento geral, onde as pessoas comentam sobre e se identificam de alguma forma. Tipo, não tem pra onde correr, você vai saber quem é a Miley, você vai saber quem é a Luísa Sonza, você vai saber... Então, isso é cultura pop, né? Independente do ritmo que elas cantam, independente do gênero, né? Musical, que, de preferência de qualquer uma delas, o pop é isso. E eu adoro a Miley, muito, muito. De forma alguma, falando que isso é uma questão individual. Mas ela fez um setlist, provavelmente não sozinha, mas onde ela cantou clássicos da cultura LGBT histórico, assim. Então é óbvio que teve Madonna, óbvio que teve Britney, óbvio que teve Cher, Bee Gees, acho que teve também, ABBA. E aí a gente vai vendo 40 minutos de show, uma hora de show, uma hora e meia de show, e não tinha artistas pretos nesse setlist, né? E aí a gente tem que pensar no macro nessas horas, porque os artistas negros do pop foram apagados pelo mainstream, né? Por que eles não chegam nesse mainstream? Ou se chegam, são abafados de alguma forma, e o que fica, em termos históricos, né, de clássicos musicais do pop, são majoritariamente pessoas brancas, né? E falando, assim, principalmente sobre esse show... E todas as campanhas do mês do orgulho, de junho e tal, a gente tem, por exemplo, a música disco, que é extremamente presente na cultura, né? LGBTQIA+, quem assiste RuPaul sabe disso. As coisas são muito, muito presentes, e na música disco tem muitas pessoas pretas. Por que elas não viraram figuras históricas e clássicos do ritmo, né? E da cultura... no geral, da cultura do orgulho no geral. Então, e não só da cultura LGBT, né? A gente pode crescer isso pra tudo. O Dia do Rock foi há um tempinho aí atrás e é exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso aí e sempre ter esse olhar crítico pra não normalizar esse tipo de coisa.
Até você tocou num ponto bem, bem interessante, que foi essa questão do Dia do Rock. E a gente tem trocado bastante ideia, né, e tudo mais. E você fala muito sobre essa retomada do pop punk, né? Que foi algo que a gente tá na mesma faixa etária, né? Nós somos millennials, nós somos cringes.
Nós somos cringes. A Ayla tá aqui de calça skinny, gente.
Exato, a Ayla tá de calça skinny, que tá gravando aqui no mesmo dia. E a gente tomou um cafezinho antes de gravar.
Total, só tem cringe nessa sala.
Eu vejo você comentando sobre essa questão da retomada, e hoje em dia tem alguns artistas pretos que estão tomando esse protagonismo, né? O Willow Smith lançou o álbum agora, e como é que você analisa essa questão? Assim, não só voltado para o público preto em si, mas como é que essa retomada do pop punk, do rock and roll nesse momento dentro da cultura pop, porque estava num momento que tudo era trap também, e assim... Daqui a pouco a gente fala sobre a questão da apropriação, mas tudo era trap, agora tudo é rock. Como é que a gente pega essas pessoas? Tipo, o Will Smith tem que ser a figura desse momento, por exemplo. Como é que
Nossa,
você vê essa questão?
Super, super. É, eu acho que tem que começar em pé de igualdade, né? Pra gente conseguir ver a Willow da mesma forma que a gente vê a Olivia Rodrigo, por exemplo. E fazer essas pessoas alcançarem os mesmos espaços, né? Os mesmos momentos e tudo. A Willow fez... uma música dentro desse álbum com a Avril Lavigne. Então, tipo, galera, a gente tá falando da mesma coisa. Pra que nichar artistas pretos, né? A gente tá falando da mesma coisa. Essa retomada do pop punk é muito interessante porque a gente vê em várias áreas, assim, da cultura pop no geral. Cultura pop em tudo. Música, moda, séries de TV, qualquer coisa. A gente vê algumas eras voltando, né? E os anos 2000 estão aí de novo. Até ano passado, até 2020, 2019, 2020, por exemplo, o disco dos anos 80 e 70 estava muito em alta. A Kylie Minogue fez álbum, aquela menina que eu gosto, como é que chama ela? Dua Lipa também fez um álbum de disco. Então, vai se mudando, né, as eras, assim. E hoje, a gente está retomando muito do pop punk dos anos 2000. Gossip Girl tá voltando... Entendeu? A gente tá usando outros acessórios mais coloridos e tal. A gente vê tudo ao mesmo tempo chegando na cultura pop, né? Então, é o que eu disse no início. O pop, ele não é um gênero. Ele é a forma como esse gênero se coloca no mainstream.
Massa, acho que essa sua última colocação, inclusive, você fez um conteúdo, né, no IGTV falando sobre o que é a cultura pop, né? E você me mandou uma matéria... que eu acho que sintetiza bem isso que você falou da questão do pop não ser um gênero, né? O pop é realmente uma estética. Que foi o lance que mandou da MC Drica, a Times Square, né? Era na Times Square?
Aquela, foi.
Aquele post do Spotify, dos novos artistas. E é algo bem interessante, porque ela é uma artista de funk de São Paulo, né? Que é uma potência do funk, mas o funk é carioca e tudo mais. E a estética do funk de São Paulo é outra, mas ela tá lá na Times Square. É incrível, realmente ela tá no local máximo da cultura pop, mas ela não é uma artista de pop, né? Então, você mandou essa matéria e realmente, pop não é estilo, é estética. Mas eu vejo também, por essa questão da MC Drica, a dificuldade dessa artista tá nesse local, assim, das críticas que ela recebeu e tudo mais, assim. Por conta dela ser uma artista de funk e tá naquele local. E, por exemplo, a Duda Beach também esteve nesse mesmo local e não recebeu as críticas. E se a gente for parar pra analisar, o álbum da Duda Beach, né? Os dois são muito pautados numa estética meio trap, meio hip hop e tudo mais, por mais que não seja o estilo também. E é pop. Então acho que
mistura tudo.
Sim, se mistura tudo. Você vê, assim, essa questão dessa crítica na MC Drica, dessa naturalização do local da Duda Beach ali também. Como que você vê essa relação no pop quando ele é visto aqui, até pelo próprio brasileiro? Assim, o funk é pop brasileiro? O que é o pop brasileiro, assim?
Eu acho muito bom você falar de estética, Gabi, porque é isso, o pop não é um gênero, mas ele é uma estética. E como toda estética, você sabe mais ou menos o que esperar quando você vê alguma coisa assim, mais chegando no mainstream, né? Mais no pop. E o que você pensa em encontrar ali não é MC Drica. Não é uma mulher jovem, cantando funk, toda vestida, que a gente tem que pensar nisso também. Né, funk de fluxo, que é um funk que é menos pop, se a gente pode dizer isso, é menos, entre muitas aspas, diluído, né, pra tá tocando em rádio, pra tá tocando em todo lugar, que também não é problema nenhum, A Ludmilla fez isso, a Anitta fez isso, a Pocah fez isso. Então, a gente entende. E que quando você ouve entrevistas da MC Drica, ela fala exatamente isso, né? Primeiro que ela não tirou o MC, tá ali ainda. Segundo que ela não diluiu o funk dela. Se em algum momento acontecer também, paciência. Tipo, são fases da carreira também de uma pessoa. Mas não diluiu o funk dela. E também ela mantém do jeito que ela... Mantém o jeito dela se vestir, o jeito dela cantar. Ela não faz um apelo tão forte pro corpo. Então, apesar do funk não ser um gênero, ele é uma estética. E você não espera ver uma pessoa como a MC Drica dentro dessa estética. Mas ela tava lá. E isso é ótimo para ela, isso é ótimo pro funk. Pra gente ver outras possibilidades de estética do pop, né?
Sim, e dentro disso eu tenho um comentário sobre a questão do funk. Que o funk, eu acho que ele é a música eletrônica brasileira, assim, porque...
Bom ponto.
A música eletrônica tem ramificações ao redor do mundo, né? Que a gente acha que a música eletrônica é algo somente dos Estados Unidos, e na verdade não é bem assim, né? Você tem lá o Kraftwerk lá no início, lá da Alemanha, até o África Bambaataa sampleou lá no início do hip-hop, e você tem essas ramificações da música eletrônica nos países da diáspora africana, que são bem parecidos entre si, que, por exemplo, é o grime lá em Londres, que não em Londres, né, mas na Inglaterra, apesar de não ser um país da diáspora africana por conta da escravidão, mas é um país de migração das colônias, né, de volta. Você tem aqui o funk no Brasil, você tem o kuduro em Angola, você tem o kwaito na África do Sul, você tem até a própria cumbia, que é uma cultura afro-peruana. Você tem o raga, né, o dancehall na Jamaica e tudo mais. E... Você falando do pop, o pop muitas vezes se apropria dessas estéticas e dilui para chegar em mais pessoas, né? E muitas vezes isso causa visibilidade e tudo mais. O que você acha dessa questão de como o pop ele é às vezes cruel e se apropria dessas expressões?
E aí a gente volta para a questão do início, né? Porque onde estão os artistas pretos que fazem as músicas que a gente ouve da boca de muitos artistas brancos, né? E consome com mais facilidade. A culpa é da indústria? A culpa é do público? Acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa nisso, né? Quando você não presta atenção nessas pessoas, quando você... Voltando pro rock antigo, não pop punk. Mas assim, onde... Se não fosse Mamontown, onde é que a gente estaria agora? Sabe? Se não fosse Nós por Nós, tudo teria sido apropriado pelos artistas e pelos executivos brancos e pelo público no geral. E a gente também tem que prestar muita atenção nisso. Eu, como gosto muito de pop, também tenho que me colocar nessa equação, né? O que eu tô ouvindo? O que tem nas minhas playlists? Por que eu tô só buscando o que vem pra mim? Porque a gente tem que pensar. O que vem pra gente sempre vai ser o que o mainstream tá colocando no momento. E aí a gente tem que pegar e tentar ver, tentar procurar os artistas que não estão necessariamente nessa equação, que estão fazendo coisas parecidas ou que estão fazendo coisas de muito boa qualidade. Porque se a gente depender só do que chega, a gente vai conhecer a MC Drica agora em 2021, né? A gente já vai ter visto todos os outros artistas várias vezes e a gente não vai ter referência, sabe? Apropriação é muito sobre isso. Apropriação... Eu também já fiz um IGTV sobre o livro da Djamila, que fala de várias formas de ser antirracista, né? E uma delas é justamente a apropriação. A apropriação não é essa coisa que as pessoas falam de não poder, sei lá, usar turbante, coisas do tipo. Isso é o apagamento de uma cultura em detrimento ao que vai ser mais palatável, que vai ser mais aceito, que vai ser melhor visto, entre muitas aspas. E o que você falou sobre os ritmos, né, da música eletrônica brasileira e de todos os outros lugares que você citou, aulas, inclusive. Isso é importante, porque quando a gente tenta diluir muito uma cultura étnica, entre muitas aspas, vai acabar ficando, entre muitas aspas, neutro, né? E a cultura branca, ela é muito vista como algo que é neutro, algo que é para todo mundo. E o resto resto também, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, é visto como étnico, como nichado, como para poucas pessoas.
É, você tocou num ponto que é a questão do mainstream, como ele gera também essa questão do neutro, né? Quando você entra no mercado, muitas vezes ele gera essa questão do neutro. E você trabalhou em gravadora, né? Você viveu esse mercado mainstream por dentro também. E aí eu te pergunto, você vê assim, estratégias ou métodos pro artista independente também não só ficar apontando para a gravadora, sabe? Porque é muito difícil isso. Às vezes a gente acha que a gravadora é o mundo perfeito e não é bem assim. Tipo, uma das minhas missões é também falar, galera, gravadora não é bem assim. Não é só você estar na gravadora que você vai estourar e tudo mais. E aí eu te pergunto, justamente, às vezes o artista independente, mesmo ele pode ser até um pouco nichado, mas mesmo por conta disso, ele consegue fazer um trabalho independente mais interessante, que às vezes quando ele chega na gravadora, isso vai embora também, né? Por conta dessa questão do mercado ter que ser meio neutro e tudo mais. Você trabalhou em gravadora, né? Você tem algum recado, algum conselho pro artista independente?
Ai, gente, vários, assim. Primeiro que realmente o que o Gabi falou é muito importante. A gravadora não vai salvar a sua vida. Pode ser que você, inclusive, saia com uma baita dívida, sim, porque às vezes são rios de dinheiro que você vê e fica impressionado, falando, nossa, vou investir tudo isso em mim. E realmente é um investimento. Então, todo investimento precisa de retorno e é você que vai dar esse retorno. Então, esse dinheiro não é seu, pelo amor de Deus. Isso é muito importante de se dizer. Mas, no geral, cara, gravadoras têm muitos artistas. Tem muitos artistas embaixo do guarda-chuva. Tem muita gente para focar. Então, mesmo dentro de uma gravadora, você tem que fazer o teu corre. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo ali, exatamente o que você quer da sua carreira. É, a gente vai ter aí episódio com a Ayla falando sobre marca e sobre briefing e sobre várias coisas. Então, é isso. Você tem que chegar pronto também, porque uma gravadora não vai te formar enquanto artista, enquanto profissional. Você precisa dá os teus pulos, entendeu? E mesmo se você quiser ser mainstream, né? Porque é importante saber se você quer isso. Qual a tua essência artística? Que tipo de música você quer fazer? Se você quer ser mainstream, beleza, né? Mas se você não quer, ou você não sabe o que quer, e chega num espaço como esse, e vão te moldando e te transformando de uma forma que não tem a ver com a tua essência, não tem a ver com o que você gostaria de ser... É duro também. É duro você se ver nesse espaço, nesse momento da sua vida, com um contrato de 5 anos assinado. Então, assim, vamos pensar direitinho e vamos primeiro se formar enquanto artista.
Em cima dessa questão que você falou, né, do autoconhecimento e de se formar enquanto artista, você também mandou uma matéria sobre o Emicida no BET Awards. E eu acho que ele é um ótimo exemplo dessa figura de como você consegue trabalhar no independente de forma autônoma e autossustentável até o seu produto ser interessante o suficiente para você ter uma moeda de troca diferente com gravadoras. Porque o Emicida, primeiro, ele estabeleceu o Laboratório Fantasma. Inclusive, no podcast Audiolosofia, que eu fiz com o Marcão Baixada, a gente falou sobre a carreira do Emicida, sobre o Amarelo, né? Junto lá do Beto e do Caião, um abraço. E a gente comentou, por exemplo, eu fui no show do Emicida lançando Triunfo aqui no Rio de Janeiro, no SIC, né? Que ficava ali dentro da Fundição Progresso, ele vendendo a mixtape por R$1, R$2, se não me engano, o single, na capinha de papelão, né? E ele estabeleceu o Laboratório Fantasma. Na época, a editora dele também já era o Warner, o Laboratório enquanto editora era o Warner, mas o selo em si continuava independente. E ele conseguiu deixar o trabalho dele tão interessante até o momento que ele chegou a fazer um deal com a Sony. Mas não foi ele que bateu lá na porta da Sony e falou: "Oi, Sony, tudo bem? Quero vender o meu peixe para vocês." Foi o contrário. Ele era um produto tão interessante que a gravadora já chegou sem querer mudar o artista, né? Sem querer moldar o artista. E você mandou essa questão do BET Awards, né? E eu acho que ele é um bom exemplo sobre como trabalhar o pop de outra maneira, né? O que você acha sobre isso? O Emicida, acho que é uma referência total, né?
É uma referência total e é uma referência, assim, que ele faz exatamente o que ele quer, né? É uma das primeiras coisas, né, que eu falei na pergunta anterior sobre autoconhecimento. Autoconhecimento e conhecimento. Os caras partiram de um... Tanto Emicida quanto Fiote, né, que cuida da Lab também. Eles partem hoje de um lugar de pessoas que sabem, que entendem muito bem do mercado. E se você entende muito bem no mercado, você não vai ser passado para trás. Sabe? A Lab dá uma aula de negociação. Eles dão muito valor à propriedade intelectual deles. Eles não abrem mão disso por nada, assim. E isso é... A propriedade intelectual também é muito importante para a questão do pop, para a questão da apropriação. Então, eles entendem muito do corre deles, eles entendem muito da indústria, e isso faz com que eles estejam em pé de igualdade com qualquer gravadora ou qualquer outra instituição grande da indústria do entretenimento, entendeu? Seja gravadora, seja a própria Globo, seja qualquer coisa, né? Emicida tá aí na GNT. Então, com certeza, para ele estar ali, ele não foi aceitando tudo. Ele sabia muito bem o que ele queria, ele sabia negociar e sabia a imagem que ele queria passar. Mais uma vez, né? Como a gente falou com a Ayla aí.
Eu vou voltar um pouco no tempo aqui. Até que na sua apresentação você não comentou. Mas você é formado em comunicação, né? E aí eu sempre pergunto, não sempre, mas eu quero te perguntar isso também. O que que você ouvia, como é que... Porque justamente, a pessoa trabalha em gravadora. Hoje em dia, nem todo mundo trabalha em gravadora gosta de música, mas não é o seu caso, você gosta de música. Você gosta bastante. Eu queria te perguntar sobre sua formação mesmo, assim. Não só da questão da faculdade, mas dessa época. Mas acho que essa é uma época muito importante pela questão de profissão mesmo, né? Você é uma pessoa que está envolvida no áudio, na cultura pop, na música, de alguma maneira. A sua formação tem algo a ver com isso, assim, esse momento da sua vida tem algo a ver com isso?
Sim, justamente, né, como você falou, não é um crivo, né, que a gente vai mudando de opinião, de ponto de vista durante a faculdade, durante a vida e tal. Mas eu não sabia que eu queria trabalhar com entretenimento quando eu entrei na faculdade de relações públicas. Eu sabia que eu gostava muito de comunicação e que eu gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isso é bom e é ruim, né? A gente não consegue ficar em paz um minuto. E aí eu fiz meu curso de Relações Públicas na UERJ. E dentro da UERJ mesmo, eu já comecei a me enfiar em várias coisas que eu me interessava. Então, eventos de arte da faculdade, eu pegava para organizar, fazia tudo de graça. A galera do esporte, assim... Fazia esporte, mas primeiro eu fiquei só olhando, assim, nos jogos universitários. Depois eu fui ser líder de torcida. Então, eu gostava de me enfiar nas coisas e ver como as coisas funcionavam, assim. E foi isso que me levou muito para o meu estágio na Ação Livre, que foi em label e licenciamento. Então, não tinha nada de criativo, não tinha nada, assim, de comunicação. Tinha de relações públicas, né? Porque a gente tinha que trocar e-mail com uma galera e amaciar ali os ânimos do pessoal de vez em quando. Mas era mais sobre bastidores, né? Porque eu queria muito saber como as coisas funcionavam. E isso rolou também na Sony, que eu fiquei na parte de digital e também vendo como as coisas funcionavam. Então, isso faz muito parte do que eu busco, assim, de ter essa visão macro do mercado de entretenimento para conseguir transitar entre várias áreas e entender pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? Não, não vou dizer que eu sei tudo, mas gostaria.
Massa. E hoje em dia você trabalha com os podcasts da Globo, né? Além de ter o seu também.
Uhum. E na Mondé.
E na Mondé também, né? Fazendo a comunicação, tá cuidando da comunicação de 10 anos da Mondé, gente. Momento histórico.
Uhul.
Te agradeço também, obrigado. E como é que foi essa transição e como é que é esse trabalho com os podcasts? Te pergunto primeiro no nível institucional, né? Como é que é trabalhar nos podcasts da Globo? E como é que... O seu podcast, ele já existia antes desse seu trabalho, né?
Já.
Então, creio que uma coisa ajudou a outra. Mas como é que é essa relação, né? Foi até algo que eu sempre comento, né? Que as pessoas trabalham com a Mondé. E não só as pessoas que trabalham com a Mondé, acho que o mercado... Do nosso círculo, assim, do Black Music Business, de quem está envolvido nisso. Todo mundo meio que faz esse caminho. Tem uma experiência institucional e tem uma experiência independente, sabe? E isso agrega muito. E como é que é essa relação lá com os podcasts? Como é que é o seu trabalho e tudo mais? E como é que você vê também esse mercado do podcast? Porque é a nova rádio, né? A gente está aqui no podcast e tudo mais. Como é que...
Sim, estamos aqui no podcast. Cara, então, o que eu faço, né? Eu sou analista de produto lá, então eu faço as coisas serem possíveis, basicamente, né? A gente... pensa nos projetos ou traz projetos para dentro da casa, fala com os talentos, negocia com produtoras e com o nosso marketing também, né? Porque o marketing da Globo é um canhão, você consegue estar na TV, você consegue estar na TV a cabo, você consegue estar nas redes sociais, várias, né? G-Show, G1, Globoplay, então você tem tudo, né? Para comunicar os produtos que a gente tem. E aí também tem muitos produtos, né? Não é porque tem vários espaços que necessariamente estão vagos. Mas isso é importante. Então, basicamente, a gente junta todas as coisas. É engraçado que minha mãe já perguntou assim, o que eu faço? Toda vez ela pergunta o que eu faço, né? Cada emprego que eu arrumo, ela pergunta o que eu faço, porque é outro entendimento das coisas. E eu falo, sabe um produto, né? Você vai lançar um shampoo. Você precisa de alguém para fazer o rótulo, você precisa da galera de química para fazer o próprio produto em si, você precisa juntar um monte de coisa, você precisa comunicar, você precisa fazer uma propaganda, você precisa... É basicamente isso que eu faço, só que em vez de ser um shampoo, é um podcast, assim. Então, quando a gente traz pro físico, é um pouco mais fácil de entender. E como eu já tinha um podcast que eu fazia de onda, que é o Co-Pop, assim, de onda mesmo, com um amigo meu, desde o finalzinho de 2019, eu já sabia mais ou menos os processos técnicos para botar um podcast no ar. Com o Israel, que é meu amigo já há muito tempo, inclusive são muitos corres que já fiz, inclusive já fui professora de espanhol e trabalhei com ele, ele é professor de inglês. Nessa época, a gente já não estava mais trabalhando junto, mas somos muito amigos até agora. E aí, fizemos um podcast sobre cultura pop, sobre palhaçadas, sim. Justamente, não é nada sério, não é o que eu tô fazendo aqui, sabe? Falando sobre as coisas que eu sei. É uma coisa mais divertida, mais descontraída mesmo. Quem quiser ver lá, Co-Pop Podcast. É divertido, gente. Até eu dou risada às vezes das coisas que eu falo lá. Mas eu já tinha essa noção dos processos pra botar um podcast no ar. O que precisava, como mais ou menos editar. Até hoje não sou muito boa nisso, mas o importante é meter as caras, né? E ir tentando fazer. Acredito que hoje isso tenha me levado para o que eu faço na Globo, né? Porque eu comecei a entender, eu não precisei entender agora em 2020 o que é um podcast, para que ele serve e como ele funciona. Já sabia antes, já tinha esse interesse antes. E sobre podcast hoje em dia, podcast é uma coisa que eu escuto já faz um tempo, mas pouco tempo, em relação ao tempo que existe, né, a mídia. Desde, sei lá, 2017, 2018, eu consumo podcast já nas plataformas, né? Spotify e tal, essas paradas, Castbox. Quem não conhece pode correr atrás. Inclusive, dá pra ouvir podcasts gratuitamente nessas plataformas. E no Globoplay, galera.
Isso aí, tem que vender.
No aplicativo do Globoplay. Claro. Você ouve gratuitamente, não precisa logar, não precisa pagar. Dá pra ouvir. Tranquilo. Mas o podcast é uma mídia que já existe há mais de 10 anos, uns 15 anos aí, e a galera, garimpeiros da internet, né? A galera que ia lá quando tudo era mato e subia coisa na internet discada, tinha plataformas específicas para isso. E hoje tem esses dinossauros do podcast, essa galera que é muito boa há muito tempo, tipo a galera do Braincast, do Nerdcast, essa galera tá aí desde essa época. Hoje, a gente já tá tendo um boom do áudio. Primeiro porque pandemia. Tudo que temos praticamente é tela. E em algum momento isso cansa. As pessoas usam o áudio hoje em dia como um descanso. Você consome conteúdo, você pode até aprender uma coisa nova, saber sobre seus artistas, sobre o que te interessa, sem precisar ficar usando tela de celular, tela de computador, que é uma coisa que vem cansando a galera hoje em dia. Vem me cansando muito, não sei vocês.
Muito, bastante.
Muito.
Demais.
O áudio é uma alternativa para isso. E então, na pandemia, deu boom, tanto quanto o TikTok, né? Tem umas coisas que acabaram virando muito grandes na pandemia. Mas isso desde 2019, o áudio já vinha crescendo. Essa coisa das plataformas deixarem você subir, enquanto criador de conteúdo, os seus podcasts gratuitamente para todas as plataformas, isso deu uma virada de chave também, porque a partir daí você, criador de conteúdo, consegue colocar teu trabalho no mundo com mais facilidade, e aí tem uma gama de possibilidades e de temas para você ouvir enquanto podcast e a tendência é isso aumentar. A tendência é você ter mais concorrência até entre os podcasts. Você não ganha nada, galera, ainda. É bom dizer isso, porque também é uma pergunta de mãe. E aí, você dá dinheiro? Não, já falo logo, o podcast não dá dinheiro, a não ser que você esteja, por enquanto, hoje, né? Os podcasts, como eu falei, dinossauros, eles ganhavam muito dinheiro com doação. Não muito dinheiro, né? Mas eles ganhavam dinheiro com doações da galera que ouvia, justamente pelo podcast ser uma mídia de alto engajamento. Quem tá ali de fato para ouvir o que você tem a dizer e para se formar uma comunidade. Então, você ouve a pessoa e você ainda dá dinheiro para a pessoa porque você gosta muito do conteúdo dela. Isso acontecia muito lá no início, até os podcasts mais antigos, né? Eles usavam muito isso. Eu lembro de 2017, 2018, pouco tempo atrás, o Mamilos ainda usava, né? Ainda falava para usar o Padrinho, ou esses aplicativos, essas plataformas de doação. Hoje também tem podcasts que usam o Não Inviabilize, que é um podcast imenso. Também trabalha com doação. Então, você não ganha dinheiro assim. Não é a plataforma que te paga.
Não é igual o streaming do áudio, né?
Não é igual o streaming do áudio. Por enquanto, né? Porque com esse crescimento de podcast, pode ser que isso mude a qualquer momento. Na verdade, a Apple já está colocando possibilidade de você pagar pela plataforma, mas acaba sendo uma coisa muito parecida com o que já era antes, com as doações que os podcasters recebiam pelo patrono, pelo padrinho, por tudo, pelos financiamentos coletivos e tal. Então, você é uma escolha. Você não precisa trancar o seu podcast, mas você pode deixar ele, olha, se você quiser dar um dinheirinho aí, fica à vontade, né? Então, é isso. Por enquanto, as plataformas não pagam esses criadores. Você tem que dar teus pulos e ir atrás disso, ir atrás de algum patrocínio. Pode ser um podcast patrocinado. Aqui no início a gente podia falar, por exemplo, este podcast é patrocinado pela Cerveja Praia. Esse tipo de coisa. Então, assim, você, como criador, tem que ir atrás. Ou você se relaciona com proximidade a uma grande empresa de mídia, né? Que são esses podcasts agora originais, Spotify, Orelo, Globoplay. Então, a coisa de vender parcerias comerciais fica com essas grandes empresas. Fica com esse como eu disse, esse canhão de mídia e de marketing e de visibilidade que essas empresas dão, né?
Agora eu que falo, aulas. Pô, muito obrigado, Letícia. Recebemos aqui Letícia Nunes. Considerações finais, suas arrobas, como é que a galera te encontra, o que você gostaria de falar aí para quem ouviu o Black Music Business hoje?
Gente, primeiro continuem ouvindo o podcast, chama a galera para ouvir, compartilha com todo mundo, isso é muito importante. Por tudo que eu acabei de dizer, né? A gente tem muita concorrência aí, mas só a gente faz o que a gente faz. Então, compartilha com a galera. Vocês me acham pela minha arroba @eailenunes, que eu tô pensando em mudar porque ninguém entende. As pessoas me chamam de Leila Nunes, qualquer outra coisa. Então, assim, por enquanto é eailenunes, mas a gente pensa nisso ao longo do tempo. Twitter, Instagram, TikTok, que eu tô lá só pra olhar as pessoas jovens, o que elas fazem, como elas se alimentam e todas essas outras coisas.
Onde moram, o que fazem.
Onde moram, o que fazem. Porque até agora eu não entendi muito bem o que é pra fazer, mas é isso aí. Pode me achar lá e produzam seus conteúdos, cara. É legal ver coisa nova por aí.
Massa. Obrigado de novo. Obrigado pela comunicação que você tá desenvolvendo aqui com a Mondé também, seu trabalho junto da gente.
Obrigada a vocês.
É isso. Esse foi o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Esse podcast está com apoio da Cerveja Praia. E para quem curtiu ou não curtiu, sigam a gente nas redes, mandem lá sugestões de pauta, @mondemusical ou mondeprodocos, né? Produções sem cedilha e sem acento, @gmail.com. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.